Podcast Folha PE.
Fato e análise.
A partir de hoje, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, TJPE, passa a oferecer mais uma nova forma de atendimento à distância. Trata-se do balcão virtual, ferramenta que vai permitir o contato direto da população e dos operadores do direito com os setores de atendimento das unidades judiciais e administrativas de primeiro e segundo graus de jurisdição do Poder Judiciário Estadual. Quem fala sobre essa ferramenta, o trabalho a ser desenvolvido, o próprio presidente do TJPE, desembargador Fernando Cerqueira. Desembargador, muito bom dia, prazer tê-lo com a gente, ouvi-lo aqui na Rádio Folha FM.
Bom dia, Batista, é um prazer muito grande estar na Rádio Folha, sempre à disposição da sociedade.
Presidente, vamos falar de, acredito eu, a necessidade, não é? E em tempos de pandemia, esta ferramenta vem para preenchimento, não é, de uma lacuna e uma necessidade efetiva. Eu gostaria que o senhor falasse justamente do balcão virtual.
Batista, o balcão virtual é uma criação no Conselho Nacional de Justiça que é expandido para todos os tribunais do Brasil. Aqui em Pernambuco, nós já temos um sistema de comunicação muito eficiente através do TJPE Atende, que funciona muito bem e é bastante impulsionado por todos os operadores do direito.
Uhum.
Esse novo sistema é um sistema mais funcional e ele é padrão em todo o Brasil. Então, nós estamos colocando em funcionamento aqui em unidades piloto para que nós possamos acompanhar, pelo menos durante os próximos 30 dias, como é que ele vai se comportar e vai funcionar. Mas o importante é que os operadores de direitos possam utilizá-lo e utilizem bastante para que nós possamos realmente avaliar essa nova ferramenta de comunicação das informações que o Poder Judiciário pode prestar à população.
Presidente, o senhor falou de unidades pilotos. Quais são elas?
Olha, nós temos algumas unidades pilotos no primeiro grau, juizados, no segundo grau. O segundo grau é a comissão da mulher, né?
Uhum.
Da violência contra a mulher. No primeiro grau, nós temos várias aqui na capital, como temos no interior. Por exemplo, nós vamos procurar a vara de Araripina, né, que fica bastante distante, para que nós possamos escolher todas as informações possíveis para que possamos realmente desenvolver essa ferramenta a nível do estado de Pernambuco. E aqui em Recife, por exemplo, as diretorias do primeiro grau, tanto civil quanto criminal, também estão recebendo e funcionando com essa ferramenta.
Uhum. É uma videoconferência, não é isso?
É basicamente uma videoconferência em que a pessoa acessa através do site do tribunal, quer dizer, da folha do endereço eletrônico do tribunal, e lá você vai, balcão virtual, e aí você entra nele. Agora, é importante dizer que, como nós estamos em fase de implantação, nós estamos funcionando com ele apenas em dias úteis, né, de segunda a sexta-feira, no horário das 9 às 13 horas.
Uhum. O presidente, outro detalhe também é porque muitos processos correm em segredo de justiça. E aí vai ser justamente o advogado que irá, nesta videoconferência, saber o andamento desse processo. Tem um pré-requisito de identificação? Como é que vai funcionar nesse aspecto, hein?
Exatamente. Nós fizemos um regimento para ser obedecido, e os advogados que pretendem saber informações sobre processos que tramitam em segredo de justiça, eles têm apenas que fazer a identificação como advogado do processo. Como advogado do processo, ele tem livre trânsito de saber o que ele quiser sobre aquele processo.
Uhum. Desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, é o nosso convidado do Espaço Aberto, falando sobre mais uma ferramenta, não é? Um atendimento virtual através do balcão virtual que está sendo implantado aqui no estado de Pernambuco, Tribunal de Justiça de Pernambuco, e como ele mesmo frisou, uma ferramenta nacional. Presidente, por conta da pandemia Covid-19, o avanço tecnológico, não é? esse isolamento social, não atendimento presencial, isso é um caminho sem volta. Que perspectiva o senhor pode passar para o nosso ouvinte com relação a essa ferramenta que estamos falando, mas no contexto geral também, outros utilizados pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco?
Batista, essa ferramenta, como todas as outras a nível virtual, elas vieram para ficar, né? E elas vão ser muito úteis, especialmente no sistema de informação de processo. Agora, é evidente que a justiça, ela trabalha com a sociedade diretamente. Apesar de termos tido vários avanços com essa experiência da pandemia, mas quando nós tivermos a volta da normalidade, a justiça vai funcionar normalmente como funcionava. Apenas nós teremos avanços em termos de usar o sistema eletrônico. Mas a justiça voltará a trabalhar normalmente. Por exemplo, tribunais de júri são realizados presencialmente. Hoje, por exemplo, nós recebemos autorização do Conselho Nacional de Justiça para que nós pudéssemos fazer o Tribunal do Júri virtual. Uhum. Mas, por exemplo, o Tribunal do Júri funciona com as pessoas, os jurados que estão presentes. Apenas o réu, que tem presença obrigatória, pode ficar em outro lugar assistindo de forma virtual. Entendi. Então, veja, apesar de termos tido vários avanços que vieram para ficar, mas a justiça, o sistema judiciário, trabalha diretamente com o cidadão. De forma que nós, quando voltarmos à normalidade da pandemia, voltaremos a trabalhar presencialmente.
E me permita, aí vai ter justamente a necessidade desse equilíbrio, não é, que o senhor está falando. Porque, de repente, todo mundo, tudo vai ser virtual. Opa, não é bem assim. Estamos nesse momento por conta da pandemia, mas vai se chegar a ter esse equilíbrio de parte virtual e parte presencial, não é isso?
Ah, sim, sim. Porque, inclusive, nós temos unidades judiciárias que só podem trabalhar necessariamente com a presença das pessoas. Por exemplo, vara de família, uhum, né, em que tem que se entrevistar as partes, fazer estudo sociopsicológico sobre as pessoas, enfim, quer dizer, vários criminais, né, então, varas do júri, então, varas da infância e da juventude. Todas essas varas, obrigatoriamente, trabalham com a forma presencial.
Uhum. E, presidente, com relação à celeridade, né, porque a população, o cidadão comum, às vezes ele não compreende como um processo demora tanto, mas existe todo um trâmite a ser seguido, não é? Com essa ação, ou mais uma ação, não é, por parte do Tribunal de Justiça de Pernambuco, isso também torna o processo mais célere?
Olha, o processo é mais célere, na verdade, em relação aos julgamentos. Uhum. Os julgamentos virtuais, eles são mais rápidos. Né? O próprio atendimento, por exemplo, porque se nós fazemos o atendimento virtual, não precisamos estar ali com o tempo todo, por exemplo, atendendo as pessoas que procuram as unidades. Esses atendimentos serão virtuais, então eles tendem a ser muito mais rápidos. Por exemplo, o Poder Judiciário teve um aumento em sua produtividade nesse tempo de pandemia. Foi um aumento expressivo, mas isso deve-se necessariamente a que o pessoal continuou a trabalhar virtualmente e houve uma economia de tempo, porque eles não estavam atendendo as pessoas nas unidades.
Entendo. Então tem esse aspecto também que é importante passar para o nosso ouvinte, o cidadão é comum, não é isso, presidente?
Agora veja, o processo ele é demorado, ele não pode ser excessivamente demorado, uhum, mas um processo ele não pode, normalmente ele dura um ano ou dois anos, né? Existem alguns que a gente pode até correr mais, especialmente aqueles que nós fazemos acordo ou que há desistência, né, por ter satisfeito uma das condições do processo. Mas enfim, o processo que tem o seu julgamento definitivamente, ele precisa de produção de prova, de análise, de obediência aos prazos, porque, por exemplo, quando você entra com uma ação, a outra parte tem prazo para se defender, o outro tem prazo para dizer alguma coisa sobre a defesa que foi apresentada. Enfim, tem os diversos recursos que existem contra as decisões. Então, um processo dura em torno de 1 a 2 anos, em média. Uhum. Né? Agora, pode ter processo realmente que corra bem mais rápido.
Muito bem. Presidente, estamos chegando ao final de nossa entrevista. Mais algum detalhe que o senhor gostaria de acrescentar? O senhor falou aí de mais uma ferramenta, porque existem outras tantas ferramentas para prestar um serviço, não é? Mais ágil à população, ao cidadão. Tem o WhatsApp sendo aplicado, tem videoconferência, judiciário aqui de Pernambuco realizando videoconferência até com um réu lá em São Paulo. Ou seja, são só apenas exemplos do que vocês estão realizando aqui no TJPE, não é isso?
Estamos trabalhando com videoconferência em termos de julgamento de processo, em termos de tomada de depoimentos, interrogatórios, tudo isso que nos foi autorizado pela lei ou pelo Conselho Nacional de Justiça. Essa ferramenta que está sendo implantada, ela é a nível nacional, mas na verdade nós temos uma ferramenta aqui em Pernambuco que é um verdadeiro sucesso entre os advogados. Né, que é o TJPE Atende. Né, esse é um sucesso, todos são muito bem atendidos, além de utilizarmos o WhatsApp, inclusive para intimações. Né, isso foi um avanço nessa época de pandemia, mas é preciso que a gente possa se adaptar ao sistema nacional, que é exatamente essa nova ferramenta que nós estamos implantando.
Muito bem. Presidente, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha. Um abraço virtual ao senhor, a todos do Tribunal de Justiça de Pernambuco e aproveitando, uma feliz Páscoa.
Um abraço, sempre às ordens, e feliz Páscoa para você e para todos os ouvintes.
Eu conversei com o desembargador Fernando Cerqueira, presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, foi o convidado do nosso quadro de hoje.
Conexão Notícias. Espaço aberto.
Podcast Folha PE. Fato e análise.